autoestrada do país, resultando em perdas humanas incontornáveis.
Sr. Deputado, desculpe. Está muito ruído na sala. Não se consegue ouvir com qualidade o orador. E que isso se faça. Pedi atenção a todos os senhores deputados que estão em diálogo bilateral, que junto torna isto inaudível. Desculpe, Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Mas a destruição vai muito além das infraestruturas. Afoga o sustento de quem trabalha. Com as colheitas arrasadas e perdas agrícolas de centenas de milhões de euros, a fatura climática converte-se num choque económico direto. Perante a violência do comboio de tempestades, o país exigia um estado a postos e coordenado. O que encontrou foi falta de prevenção, de comunicação e de comando, uma desvalorização incompreensível dos alertas. Quando a tempestade exigia resposta, a cadeira da tutela estava inexplicavelmente vazia. A senhora ministra da Administração Interna, de então, justificou o seu desaparecimento com o trabalho na invisibilidade do gabinete. Uma invisibilidade muito peculiar, temos a dizer. Na manhã em que o território contava os prejuízos e o medo imperava, a ministra estava perfeitamente visível no centro de Lisboa a distribuir espadas numa cerimónia protocolar. E o abandono não se ficou por aqui. Com o país sob aviso vermelho, o Comandante Nacional da Proteção Civil encontrava-se numa suposta e inadiável visita de estudo a Bruxelas com a inexplicável autorização da tutela. Enquanto isso, o Ministro da Presidência encontrou tempo a encenar um vídeo nas redes sociais, de rádio na mão, garantindo com gravidade que cada decisão conta. A lamentável ironia desta história é que enquanto o ministro tratava do marketing político um walkie-talkie, o Siresp falhava no mundo real, deixando autarcas e agentes da proteção civil totalmente sem comunicações. Se cada decisão conta, continua por explicar a razão pela qual as Forças Armadas só receberam ordens de prontidão uma semana depois da tempestade. E o que dizer da aparição de Nuno Melo em Leiria? Fê-lo apenas para montar um espetáculo mediático. A população percebeu a encenação e revoltou-se a ver o Exército instrumentalizado para uma ação fotográfica. Como é que no Ministério da Defesa Nacional se achou que o melhor que tinham a fazer era um número no meio do desespero? Quem lidava com a catástrofe não precisava de propaganda, precisava dos braços que o Governo reteve e do socorro que tardou em chegar. A quem perdeu a casa e o sustento, o ministro Castro Almeida teve o desplante de sugerir em direto na televisão respondessem à crise com o salário do mês passado, uma afronta atroz a quem vive do seu trabalho. E para piorar, o Governo quebrou a palavra dada. Prometeu um lay-off a 100% para os trabalhadores das zonas afetadas, mas a lei publicada impõe cortes reais nos rendimentos de quem mais sofreu. É exatamente para travar este absurdo que o Bloco de Esquerda submete hoje a debate a criação de um escudo social para proteger e reconstruir as comunidades afetadas. Um programa de emergência com medidas concretas, porque a solidariedade do Estado não se faz com promessas rasgadas. O primeiro passo e o mais básico, garantir o rendimento de quem trabalha. Alguém neste Parlamento consegue explicar a lógica de cortar o salário a quem acabou de perder a casa? Alguém percebe a crueldade de impor cortes a partir do salário mínimo a famílias que enfrentam agora despesas extraordinárias para reerguer as suas vidas por causa da catástrofe? O impacto orçamental de garantir a totalidade destes ordenados é absolutamente residual para as contas públicas, mas é a diferença entre a justiça e o abandono de quem sofreu o impacto da tempestade. O layoff deve ser pago a 100%, sem truques, sem cortes, tal como o Governo prometeu ao país no dia 2 de fevereiro. A par da defesa do salário, a proteção da habitação exige respostas fortes. O projeto do Bloco determina a isenção de IMI para as habitações próprias permanentes que foram gravemente afetadas. Que sentido faz o Estado exigir o IMI a quem tem a casa com o telhado arrancado ou submersa na lama? E para quem ficou literalmente sem teto, é imperativo garantir um apoio extraordinário à renda, pelo menos até o final deste ano. Ninguém pode ficar na rua ou a depender de favores quando o país tem meios para proteger a sua população. Existe ainda um reforço claro do apoio extraordinário. A medida do Governo é reconhecidamente insuficiente, falha na resposta na verdadeira dimensão da perda. O Estado tem de garantir os meios necessários para assegurar o tecido económico, garantindo que a indústria e o comércio destas regiões não fecham portas. Sem a economia local a funcionar, não há reconstrução que resista. Por fim, a dimensão mais trágica deste comboio de tempestades. Nenhuma verba devolve uma vida humana perdida, mas o Estado tem um dever inalienável de reparação. O escudo social impõe o pagamento de indemnizações justas, céleres e sem arrastamentos nos tribunais. Famílias que perderam os seus entes queridos devem ter uma indemnização justa, bem como todos que, devido a esta catástrofe, ficaram incapacitados e nunca mais poderão trabalhar. Mas a reconstrução do país exige também reconhecer quem esteve na linha da frente. Quando as comunicações colapsaram, quando o comando falhou e a tutela desapareceu, quem segurou o país foram os bombeiros, as forças de segurança, os agentes da proteção civil, os trabalhadores das autarquias locais, os profissionais de saúde. Estes homens e mulheres agiram, em vários casos, antes de qualquer orientação superior. Muitas vezes, porque essa orientação, pura e simplesmente, não existia. Sob condições extremas, salvaram vidas. Socorreram populações isoladas, desobstruíram vias e garantiram a segurança no meio do caos. O Estado tem uma dívida imensa para com estes profissionais, porque durante muitas horas foram a presença do Estado em territórios que se sentiram abandonados. Por isso propomos a atribuição de um subsídio extraordinário de missão para todos os operacionais da Proteção Civil e trabalhadores envolvidos no socorro. O reconhecimento do Estado não se pode esgotar em palmadinhas nas costas, notas formais de agradecimento. Tem de ser respeito e remuneração justa pelo risco e esforço desmedido. É também o momento de deixar o mais profundo agradecimento a quem, não vestindo farda, não virou a cara à tragédia, aos milhares de voluntários, aos vizinhos que acudiram vizinhos, a toda a vaga de solidariedade que se levantou para arranjar casas, limpar a lama, reerguer terras afetadas. Quando as estruturas oficiais cederam, foi a força das pessoas comuns que preveniu um desastre ainda maior. Esta capacidade inesgotável de entreajuda, de mobilização, é a expressão da força de um país inteiro, do patriotismo solidário que nos protege e nos une. Todos por todos, é assim que se constrói um país, é assim que se cuida de um país. Portugal é um país de gente extraordinária, que se organiza e que se levanta de braço dado. Hoje, o Parlamento tem a obrigação de dar corpo e expressão à solidariedade, de mostrar que está à altura do povo que representa. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem pedidos de esclarecimento. Penso que 13. O Sr. Deputado João Almeida também é... Não? Ai, não? Então são dois... Não é pedido de esclarecimento.
Ok.
Então tenho dois pedidos de esclarecimento. Do Sr. Deputado João Ribeiro e da Sra. Deputada Carla Barros. Portanto, respondem em conjunto aos dois, um a um. Bom. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado João Ribeiro, faz favor. Aí está a pedir a palavra, peço desculpa então. Então, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, estava a pedir a palavra para invocar o artigo 85 do Regimento e para lavrar um protesto.
Sim, senhor. Faz favor, dispõe de um minuto para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Entre as muitas mentiras que o Sr. Deputado Fabián Figueiredo disse na sua intervenção, disse uma que já foi desmentida publicamente, que tem a ver com uma ação das Forças Armadas. E há limites para esse tipo de intervenções aqui neste Parlamento. E usa a figura regimental do protesto porque é exatamente um protesto. Quando uma cadeia de televisão reconhece um erro e retifica uma informação errada que deu aos seus telespectadores e um deputado depois vem invocar esse erro que já foi desmentido para supostamente pôr em causa um membro do governo, das duas uma, Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Ou o senhor está de má fé ou é um mentiroso. E, portanto, eu só lhe pergunto uma coisa. O senhor agiu de má fé ou é mentiroso?
Senhor deputado Fabián Figueiredo, também dispõe de um minuto para o contraprotesto, se pretender exercer. Não? Está bem. Está feita a figura e a contrafigura. Vou dar a palavra ao senhor deputado João Ribeiro, do Chega, para um pedido de esclarecimento. Tem dois minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, depois de uma intervenção que demorou quase tanto tempo, como o tempo que o Governo demorou a abrir os olhos para a calamidade que estávamos a viver, em primeiro lugar, mandar uma palavra de condolências para as famílias enlutadas e uma mensagem de conforto para todos aqueles que sofreram e ainda sofrem com as tempestades que assolaram o país. Nunca é mais recordar que o Governo da AD respondeu tarde e a más horas e, passado quase um mês da tempestade de Cristine, as medidas deviam ter sido tomadas no dia 27 à noite, ou seja, antes da tempestade. E também deve-nos fazer pensar como é que aquelas mensagens que recebemos da Proteção Civil, que são muito generalistas e cada vez mais frequentes, e fazem com que a população não as leve a sério. No entanto, não deixa de ser curioso o deputado do Bloco de Esquerda marcar este debate com umas medidas avulso, muitas delas foi ouvindo dos outros partidos, e o partido do AMI vem com uma proposta de isentar o IMI. A piada faz-se sozinha, Sr. Deputado. E também relembro o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda que, quando foram os incêndios de 2017, uma das situações mais mortíferas que o nosso país atravessou, estavam no governo com o PS, ou apoiavam o governo do PS, a geringonça. Era nessa altura que deviam ter proposto medidas para situações futuras voltassem a acontecer como aquela. Mas é compreensível, quando estão preocupados com medidas fundamentalistas de combate às alterações climáticas, esquecem-se de medidas para adaptar o país a essas alterações climáticas. E estas calamidades vão continuar a acontecer se continuarmos assim. Por isso, Sr. Deputado, as perguntas são concretas. Porque é que nessa altura não propôs medidas para alterar o problema que o Ciresp, sempre que há uma calamidade, o Ciresp não funciona? Porquê é que não propôs nessa altura medidas concretas? Porquê é que não propôs nessa altura um fundo para calamidades, para estarmos prevenidos nesta situação? É realmente uma situação muito curiosa ver hoje o Bloco de Esquerda preocupado, não é com a evaporação das barragens, com a calamidade. Obrigado, bem-vindo.
Muito obrigado. Ouvido o pedido de esclarecimento, ouvir agora o esclarecimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Ribeiro, se há coisa que na sua bancada não pode evaporar, é a verdade, porque ela não tem liquidez. Porque se o Sr. Deputado tivesse ido ao arquivo, teria descoberto as posições que o Bloco de Esquerda tomou nessa mesma altura. E repare-se, quero recordá-lo, em 2017 tratávamos de fogos rurais. E era esse pacote, foi esse pacote que apresentámos na altura, nomeadamente sobre o Ciresp. O Sr. Deputado deve ter o computador à frente, vai no instante ao Google e descobre o que é que o Bloco de Esquerda apresentou, os mecanismos. Não, não, faça o favor, faça o seguinte exercício, Sr. Deputado. Vão ao Google, procurem Ciresp Bloco de Esquerda 2017 e descobrem, Sr. Deputado, se me deixarem falar, que nós criticámos sempre o negócio que deu origem ao Ciresp, que é, aliás, a origem da falha. E, de facto, é inaceitável que um sistema que deve funcionar em momentos de emergência falhe sempre que há emergência. Sobre o IMI, Sr. Deputado, é curioso, e quero cumprimentar a sua bancada, por ter acompanhado a iniciativa do Bloco de Esquerda sobre essa matéria, porque, de facto, é uma indignidade que uma habitação própria permanente tenha que pagar IMI, estando severamente afetada. Isso não se confunde, no entanto, com o AMI, que é profunda justiça. Sabe, Sr. Deputado, o AMI paga as reformas dos nossos idosos todos os anos. É um mecanismo de solidariedade nacional, que é uma coisa que nessa bancada não se compreende. Mas a força da solidariedade é cuidarmos uns dos outros. É os milionários contribuírem um bocadinho mais para pagarem as reformas mais baixas. É garantirmos que temos liquidez nos momentos de emergência. Sabe, Sr. Deputado, nós podemos hoje ter contas públicas mais sólidas graças a medidas que introduzem equidade no sistema. Por isso podemos dizer às populações afetadas de todos aqueles concelhos que o Estado tem liquidez para os isentar de IMI, porque ninguém compreenderia que se cobrasse IMI a uma casa que está sem telhado ou que esteja soterrado na lama.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, apenas uma intervenção à mesa, apenas para distribuir documentos. O Sr. Deputado Fabián Figueiredo disse para escrevermos no Google Cirespe Bloco de Esquerda 2017. Sim. E nós fizemos isso e eu queria distribuir os,